Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa, e as coisas parecendo confusas, atrapalhadas, vem para cá que a gente desatrapalha, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play, é isso aí. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Alexandre Bentivoglio.
Boa noite.
Também conhecido por Voglio Man. Uhum. Muito bem. Olha aqui. A primeira coisa que eu quero destacar, até observei isso hoje num texto no meu blog. Em maio, né, meados de maio, o Datafolha publicou uma primeira pesquisa que pegava uma deterioração muito importante na reputação do presidente Jair Bolsonaro e uma mudança não menos importante no cenário eleitoral. E o Datafolha foi o primeiro a pegar, né? E aí houve uma grita generalizada porque a pesquisa, nós mesmos apontamos aqui, porque era um dado objetivo, a pesquisa estava um pouco acima, fora da média das pesquisas. E era apenas uma antecipação, isto é, o Instituto pegou primeiro aquilo que estava na sociedade, né? Todas as outras pesquisas que vieram depois acabaram convergindo para os números do Datafolha, ali dentro das respectivas margens de erro dos próprios institutos. Se você pegar não raro os extremos da margem de erro, e às vezes a média da margem, você vai ver que está todo mundo mais ou menos apontando a mesma coisa. Uma deterioração formidável na avaliação que os brasileiros fazem da gestão de Jair Bolsonaro, do desempenho pessoal do presidente, que são coisas distintas, né? Uma coisa é a avaliação de governo, outra coisa é o comportamento do presidente. As duas coisas apontam para uma situação dramática. Nós já vimos que a maioria das pessoas acham que ele é incompetente, pouco inteligente, desonesto, né? Agora, a constatação que fazem a corrupção no governo, ele sabia, né? Segundo a avaliação que as pessoas fazem. E aí, você espera que, claro, o governante, diante desses dados, acabe reagindo. Nunca nenhum político, Bob Furuia, Voglio Bene, reagiu bem a pesquisas ruins. Não adianta. É aquele negócio, é esse negócio assim, o artista ficou muito feliz com uma crítica esculhambando o disco dele. Disse, olha, aprendi muito com o crítico, quero dizer que doravante, viu, Voglio Bene, vou procurar fazer tudo direitinho. Isso não existe.
Não.
Eu já lancei 5 livros. Né? Quando o cara elogia, você fala, nossa, que pessoa, olha, entendeu direitinho tudo que eu quis dizer. O cara esculhamba, você fala, idiota, imbecil, não entendeu porra nenhuma. Às vezes a crítica é burra mesmo. Eu já tive crítica burra e já tive crítica de quem falou, olha, tem problemas e tal, mas que de fato eu achei que pelo menos a pessoa leu o livro. Né? Agora esse negócio de que você gosta de crítica, vamos parar com isso? Né? Vale a máxima atribuída a Washington Oliveto, né? Entre a crítica construtiva e o elogio destrutivo, eu prefiro o elogio destrutivo. Isso é da natureza humana. Né? É velha história. Né? Enfim, você está casado, eu estou casado há 30 e... Estou com a minha mulher há 35 anos. Né? Ainda hoje, às vezes, eu falo, ah, não sei o que você achou? De preferência, acho que tá bom, né? Mas eu sou casado com uma mulher sincera. Não tá bom. Mas eu também sou sincero. Mas você gosta ali, todo mundo gosta de elogio, não vem que não tem. Né? Então, quando você tem uma pesquisa ruim, né? O problema é como você vai reagir à pesquisa. O problema é como você reage às críticas. E nós estamos com um presidente que está francamente empenhado em dar um golpe de Estado. Ele está fazendo um discurso golpista. Agora, mais grave do que ele fazer discurso golpista, nós já apontamos aqui, é o golpismo ter atravessado o muro das Forças Armadas, como, aliás, até generais que pertenceram ao governo admitem. Isso é muito grave. Isso é muito ruim. E aí eu tenho duas coisas a dizer. Em primeiro lugar, vai aqui, e também escrevi hoje de manhã a respeito, vai aqui uma certa crítica a alguns colegas, especialmente alguns com viés mais à esquerda, que estão meio assim, se ele quiser ele dá golpe, o Bolsonaro só entrega o poder se quiser, é isso, estamos às mãos dos militares, é não sei o quê, vivemos virtualmente uma ditadura, vamos parar com isso. Quem diz que ele só entrega o poder se quiser? Não. Que história? Vamos parar de naturalizar o golpe? Hein, colegas? Vamos parar de naturalizar o golpe? Sobretudo, vamos parar de ficar ouvindo o general em off que fica falando em golpe? O general quer falar em golpe, fala em on. Dá cara. Porque senão, fica assim, olha... Olha, daqui a pouco, amanhã, eles estão... Eu insisto, é preciso que a gente comece a dar concretude a essas coisas. Tá, como vai ser? Como vai ser o golpe? Então, amanhã, os tanques saem às ruas, aí eles vão fechar o Congresso, aí eles vão prender os ministros do Supremo, aí eles vão fechar as emissoras de televisão, aí eles vão fechar os jornais. Como é que vai ser? Vão prender as pessoas ao arrepio da lei? É assim? Vai ser assim? O mundo suporta isso? O Brasil suporta isso? Nós não estamos mais em 64. 64 ficou há 57 anos. Em 64, militares sem rosto, os militares, resolveram tomar o poder, depuseram um governo eleito, e ali eleito mesmo, porque à época o vice, que o João Goulart, ele era vice do Jango, do Jânio, né, que tinha renunciado. É, o Jânio, e à época se fazia eleição descasada, você votava para presidente e votava para vice. Um governo eleito foi deposto. E os militares como instituição assumiram. Tanto é que vocês vejam que os generais não buscavam reeleição. Estava claro que ia ter uma alternância de poder entre eles, né? Que é muito engraçado. Não é isso? Uma alternância de poder entre generais. Notem, eles fizeram uma intervenção para derrubar um governo. Vocês acham que haveria uma intervenção para manter o governo Bolsonaro? Um governo que tem a reputação que tem esse? Com esse histórico que tem? Com quase 500... Hoje deve chegar perto de 535 mil mortos nas costas? Caminhando para 600 mil? Com as dificuldades que estão aí? Mas, em 64, os Estados Unidos deram suporte efetivo ao golpe. Participaram do golpe, ficaram sabendo do golpe, se prepararam para dar suporte aos militares se necessário. Hoje, um golpe militar não seria reconhecido por ninguém. não seria reconhecido pelos Estados Unidos, não seria reconhecido pela União Europeia. Então, que história é essa de a gente ficar falando de golpe assim, como se fosse fácil, como se fosse tranquilo, como se bastasse querer? Não basta querer. Falar é fácil, fazer já é um pouco menos fácil, mas ainda possível, manter é impossível. E é preciso que a gente tenha esta clareza, para que a gente possa falar sem medo. Porque o objetivo desta pregação é calar a crítica. O objetivo desta pregação é intimidar a CPI. O objetivo desta pregação é evitar que a comissão faça o seu trabalho. Até porque aquele que lidera aquela carta golpista do Ministério da Defesa e dos comandantes militares, o general Braga Neto, era o homem que respondia pelo Comitê de Crise da Covid. E, portanto, ele é um dos responsáveis por tudo isso que aconteceu. A carta, ademais, tem um componente de autodefesa e de autopreservação. E sim, é ele hoje um dos mais entusiasmados com a ideia de uma intervenção, evidenciando que tem uma formação política muito precária, porque ele tem a fama de ter sido o primeiro aluno em tudo o que fez. De política não entende nada. E mais, né, general? As suas competências militares foram testadas quando o senhor fez a intervenção no Rio de Janeiro, na segurança pública. E o senhor deixou muito a desejar, com episódios lamentáveis de violência contra quem bandido não era. Ademais, então a primeira questão é essa, importante, né? Vamos parar de naturalizar o golpe, como se fosse tranquilo. E vamos chamar as pessoas por aquilo que elas são e seu discurso por aquilo que é. Por exemplo, Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Discurso golpista, entrevista golpista e alucinada. Prontamente respondido, aliás, pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo: tranquilizem-se, o Brasil vai seguir no rumo da democracia. A segunda questão importante, e a segunda parte do meu editorial, né, Augustão? O primeiro vídeo já foi, agora vem o segundo. Diz respeito à reação das instituições e daqueles que têm cargos importantes na República. A resposta foi pífia. Sabem por que esses golpistas de opereta se assanham a falar com a voz grossa e ameaçar as pessoas? Porque enfrentam do outro lado pessoas que se acovardam. Oh, sim, o presidente do Senado disse que é inadmissível falar, como o Bolsonaro falou que não ia ter eleição, que é inadmissível qualquer um que diga isso, é inimigo das instituições. Mas foi uma fala fraca, frouxa, decepcionante. Arthur Lira, presidente da Câmara, que está ali negociando seus interesses e do seu grupo, também diz que, ó, onde já se viu, não, não vamos acalmar. Fala frouxa. Não está à altura da gravidade da questão. E da mesma sorte, para não variar, Luiz Fux, mais uma vez como presidente de poder, né? Também muito tímido. Ministros se manifestaram. Hoje mesmo, o Gilmar Mendes, numa entrevista, disse que não é função das Forças Armadas fazer ameaças à CPI ao Parlamento. Pelo contrário, as Forças Armadas têm o poder e o dever de proteger as instituições. O Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, atacado pessoalmente por Bolsonaro, também se manifestou. O Alexandre de Moraes, no Twitter, dizendo não haverá rompimento. Agora, a fala do presidente do tribunal, propriamente, esta foi muito tímida. E, de algum modo, dos políticos, de maneira geral. É preciso saber quando se ultrapassa a linha. Há até militares graduados inconformados com aquela nota absurda e com a entrevista do comandante da aeronáutica. Por que é que a política se mostrou, de algum modo, tímida? É preciso saber a hora de falar as coisas. E quando determinado procedimento, determinado pronunciamento, determinada ação tem de ser de pronto repudiada. E acabou. Para desestimular pensamentos impróprios. Porque isso é tática de intimidação. Pode até haver maluco lá que ache que instaurar em 2021 uma ditadura no molde de 1964 ou de 1968 seja possível. Mas certamente eu ainda acredito que no alto comando, ao menos, o número de pessoas razoável é maior. Porque eu insisto. A aventura duraria muito pouco. Seria o caminho mais curto para mandar toda essa gente para a cadeia. Mas é claro que não é desejável, porque isso geraria sortilégios no país. Né? E na série Datafolha, de pesquisa, teve uma avaliação que se fez do Supremo. Quero aqui fazer uma consideração específica. Li análises muito ruins por aí. Por quê? Avaliação do Supremo, segundo o levantamento, 33% dos entrevistados, eram 29% em agosto, acham o trabalho do tribunal ruim ou péssimo. 24% avalia a atuação deles como boa ou ótima, eram 27%. E para 36% a avaliação é regular. E outros 7% não souberam responder. Eu esperava coisa até pior. E eu vi um texto completamente equivocado, de A a Z, que ainda é a presença do lavajatismo distorcendo as consciências e destruindo as inteligências, dizendo assim, não, essa avaliação, esse crescimento, é porque o STF tornou Lula elegível. Como? Por quê? Por quê? O Lula ganharia no primeiro turno hoje em duas pesquisas. Não, essa avaliação do STF é porque o STF apanha todo dia de uma malta organizada. Que é mais ou menos o terço que, de algum jeito, está com o Bolsonaro. Bolsonarista roxo é menos. Mas na hora do vamos ver, é a turma que fica com ele. Acham mesmo que se... Venham cá. Então vamos ver, vamos testar. Se o Bolsonaro, se o STF tivesse mantido Lula inelegível, qualquer pessoa medianamente inteligente ou decente intuiria que esse índice poderia ser maior, valeu bem, então, de ruim e péssimo. Hein, Bob Flui? Seriam os descontentes com a manutenção da ineligibilidade do Lula? Então, querer ver uma deterioração na avaliação do STF, só presa a ideia do Lula, isso é uma bobagem. Isso é uma tolice. Até porque, no geral, até que não está tão ruim, não. 36 é regular? Tá bom. 36 é regular, tá bom. O regular junto com o bom e ótimo dá 50, 60%. E haverá aquele terço ou próximo disso, que vê o tribunal como inimigo. Há quantos dias o Bolsonaro ataca o STF todos os dias? E de resto, eu ainda escreverei mais a respeito. Vi também lavajatistas dizendo o STF está exagerando nas suas atribuições. Não fosse a ação do STF, em vez de 535 mil mortos, talvez estivéssemos beirando 1 milhão. Porque foi o STF que garantiu que estados e municípios poderiam impor as medidas restritivas, deixado o país à vontade do presidente, nada disso teria acontecido. E nós sabemos que sem as medidas restritivas, o vírus se espalha mesmo. Nós sabemos que sem as medidas restritivas, novas cepas, inclusive, são introduzidas no Brasil por decisão de governos, como aconteceu com a Copa América, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas agora tem uma linha de gente, de críticos ao STF, que ainda é herança do lavajatismo, que agora está achando que o STF, vamos mostrar que somos independentes, vamos criticar o STF também, porque ele estaria tolhendo o governo Bolsonaro. Olha, façam o seguinte, voltem lá para o altar, rezar para Deltan Dallagnol, para Sérgio Moro, etc., e parem de escrever. Vocês já não fizeram mal o suficiente para o país, não? Contribuíram para jogar o Brasil neste desastre que está aí? Esse negócio aí, disso daí, agora eu resolvi fazer um pouco de mimimi. Eu estava muito golpista, muito... Agora eu vou fazer mimimi.
Presidente, o senhor não abandonou o rancor, né? O ódio.
Não, isso é impossível. Isso o Gil até fez uma música para mim. O Valdo Beni, acha aí uma música que o Gil fez para mim? Eu acho que era um disco lá de 84, que chamava Raça Humana, acho. Que era uma coisa assim, começava... Tu, pessoa nefasta... Oi, Valdo Beni, você tá rápido. O Valdo Beni adivinha as coisas agora.
Se afasta do mal. O astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a aura da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bom Fim.
Queridos, depois vocês ouçam, o Raça Humana tá aí na descrição. Esse negócio de pregar golpe é coisa dessas almas bissextas, né? Eu acho tão impressionante que eu esteja discutindo isso em 2021, aos 59 anos. Eu discuti esse negócio de golpe quando eu tinha 15. Entende? Lutando contra, aliás. O golpe que ainda estava em curso. Vai lá.
O Bolsonaro, então, não abandonou o rancor, mas evitou hoje o discurso abertamente golpista. Falando a apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente disse que é alvo de boicote de gente importante. Disse ainda que não quer briga com ninguém e que a única coisa que quer de verdade são eleições limpas aqui no país. Vamos assistir esse trechinho.
Eu não quero brigar com ninguém. Como eu digo, nós todos queremos eleições limpas e transparentes. Que se não for assim, não é eleição. Isso é fraude. Agora, vamos fazer de tudo para que nós tenhamos eleições limpas e transparentes para o bem do Brasil. Porque se não for assim, é sinal que já está escolhido quem vai nos comandar. E as pessoas que chegam na fraude não têm compromisso com vocês. Ok? Não sou Jairzinho Paz e Amor. Né? Os problemas fazem parte. Sabia que ia ser difícil. Mas esperava contar com mais gente importante do meu lado. Lamentavelmente, muita gente importante aí. Boicota.
Ele esperava que, assim, ia ter as Forças Armadas e um tal, e pau, e não sei o quê, e agora é golpe mesmo. Já está escolhido quem nos governa. Para de falar bobagem, para de mentir. Pare de mentir. Entregue as provas da fraude. Não se acovarde. Fica falando pra esses banana aí. Entrega as provas. Por que que não entrega? Mas aí não. Ah, falar lá com a sua turma, que aliás foi fazer motociata lá no Rio Grande do Sul, que eu chamo de brochaciata, né? Porque aquele bando de coroa, tudo com testosterona em queda, lá aquele climatério viril sobre motores, né? Aí dizendo, tirando sarro do governador, né? Porque o Eduardo Leite, enfim, admitiu que é gay, enfim, coisa que já era meio conhecido e público, mas enfim, tornou isso público. E aí o outro, ele não é gaúcho, ele não, gaúcho só tem cabra macho. Cabra macho, que tipo de homem? Esses homens só se reúnem com homem. Não estou dizendo que é tudo gay, não, é tudo chulesento, tudo gosta de miasmas da cuecada. Pronto, nossa, fiquei até enjoado, vou tomar um pouco de água. Entende? Falar para esses trouxas é fácil. Agora apresenta as provas. Sim, e atacar a CPI ele atacou, falou com apoiadores do cercadinho. Nem vou botar de novo, viu, Bob Fruia? Citou três senadores, o Renan Calheiro, o Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, claro, né? Que começou falando sobre suspeito de propina. E aí ele fez uma misturada danada. Aliás, na CPI parece que tem uma defecção, né? Defecção, eu disse, tá? Não acrescentem um A aí. O Eduardo Braga, que chama ele?
Isso, do Amazonas.
Governador do Amazonas, ex-governador do Amazonas, hoje senador, brigou ali com o Omar Aziz e teria saído do G7, andou tendo alguns agrados do governo. Não que me surpreenda. Não que me surpreenda. Mas aqueles comprometidos com a investigação ainda são a maioria, né? E eu falei há pouco, e agora o Randolfo Rodrigues sendo ameaçado também, vamos lá.
A Polícia Federal hoje instaurou um inquérito para apurar exatamente essas ameaças recebidas pelo vice-presidente da CPI da Covid. O documento que informa a abertura da investigação foi assinado na última sexta-feira pela Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal e foi encaminhado à CPI. A abertura dessa investigação atende a um pedido feito pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz, no dia 18 de maio, lembrando que Randolph recebeu essas ameaças no telefone pessoal dele, pessoas chamando ele de vagabundo, de bandido, dizendo que a CPI da Covid é um desserviço para o país.
Aliás, o Randolph foi vítima do ataque de Bolsonaro de novo, né? Um ataque homofóbico outra vez. E aí é curioso, porque inclusive é bom porque define homofobia, tá? Porque tem muita gente que não entendeu agora, até agora. Por exemplo, o Eduardo Leite é gay. E foi lá o Bolsonaro e fez piadinha com o fato dele ser gay. O Randolfo Rodrigues não é gay. E vai lá o Bolsonaro e faz piadinha porque ele supostamente seria gay. Então usa essa condição para desqualificar adversário, seja ele gay ou não seja gay. Entenderam o que é homofobia? A homofobia, a pessoa não precisa ser gay para caracterizar o crime de homofobia. É quando você usa uma condição sexual, né, para desqualificar o outro. Quando você usa a orientação para desqualificar. Então você pega um grupo de pessoas que são gays, que não escolheram ser gays, que passam a ser alvos de discriminação por serem quem são. Isso é crime. E é curioso, porque em contraste, o Bolsonaro então está dizendo, e eu, como eu sou heterossexual, sou melhor do que ele, porque sou heterossexual. É mesmo. É mesmo. Aquilo que o senhor faz na cama, ou que gostaria de fazer, o torna melhor? Por quê? E o inquérito da Covaxin?
Polícia Federal abriu inquérito para investigar a suspeita de crime de prevaricação por parte do presidente na negociação do governo para a compra da vacina indiana. A apuração foi aberta a pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo Supremo. Foi aberta a partir daquela notícia crime apresentada por três senadores, Randolph e Fabiano Contarato, ambos da Rede, e Jorge Cajuru, do Podemos. Suspeitas partiram das declarações dos irmãos Miranda, Reinaldo.
E esta investigação aberta, note-se, né, com relutância, né, porque a Procuradoria-Geral da República fez de tudo para impedir. Não é mesmo? Fez de tudo. Uma das razões que o Bolsonaro está desesperado, né, e aí ele xinga, e aí tá, mas enfim, não é mais uma pesquisa, não são duas pesquisas, praticamente todas as pesquisas apontam a mesma coisa. O que é? Vai lá.
Porque o Datafolha divulgou um novo recorte. Além dessa pesquisa que você disse, avaliando o trabalho dos ministros do Supremo, o Datafolha divulgou um recorte sobre corrupção. Para 70% dos entrevistados, 7 em cada 10, existe corrupção no governo Bolsonaro. Disseram que não tem corrupção? São 23%. E essa percepção tem muito a ver com as denúncias no Ministério da Saúde. Para 63%, irregularidades foram cometidas na pasta contra 25%, um quarto que as descartaram. 12% dizem que não sabem ou não quiseram responder.
Colou, meu filho, porque vocês até agora não conseguiram explicar nada. Né? Então, aquele negócio, meu governo corruptivo, corrupto são os outros. Não, colou. E as pessoas estão fugindo das CPI, elas não estão querendo dar explicações. Né? Tá aí, a voz da população. E não é só isso, né? Tem uma outra avaliação que o Datafolha, que a Folha publicou ontem, 63% da população considera que o Bolsonaro é incapaz de governar um país. E ele está se mostrando incapaz de governar o país. É um dado. Tanto é que ele está dizendo, se eu não tiver golpe, eu não consigo. Por quê? Com golpe conseguiria? O que é que o senhor gostaria de fazer com a gente que o senhor não está fazendo, que a democracia não deixa? Ei, presidente. Presidente, ei. Bolsonaro, conta pro tio. O que é que você gostaria de fazer com as pessoas que a democracia não deixa? Hein? E aí então o Brasil ficaria bacana. Eu me lembro que quando você era deputado, você falava que precisava fuzilar 30 mil, é isso? Mas caramba, a Covid já fuzilou quase 20 vezes isso. Não basta? Uma pergunta. Quem disse que Vossa Excelência não pôde testar aqueles seus instintos? A sua política de saúde resultou já na morte de 535 mil pessoas. O senhor, quando deputado, falava só em 30 mil. Olha a produtividade. A milicada não está bem também, não, na pesquisa.
Datafolha também perguntou sobre a presença dos militares no governo. E 58% dos entrevistados disseram que os militares não deveriam trabalhar em funções da administração pública. O número era de 54% em maio e de 52% em maio do ano passado. Já aqueles que aprovam a ideia, passaram de 43% em 2020 para 41% em maio, chegando agora a apenas 38%. Os entrevistados do Datafolha, Reinaldo, também foram indagados sobre a presença dos militares em atos políticos, como aconteceu com o general Eduardo Pazuello, e 62% deles acham que os fardados não devem ir a esse tipo de evento. Para 39%, a atitude é aceitável.
Tá aí, né, queridos? Tá ficando claro. E, aliás, olha aqui, uma pessoa decente, já falamos dele aqui, aliás, tem um livro que, até hoje, que eu saiba, só eu e ele lemos. Né? Eu já falei do livro aqui. Vai lá.
O ex-porta-voz do governo, foi o porta-voz bem no comecinho do mandato Bolsonaro, o general Otávio Rego Barros. Ele criticou a presença dos militares no governo, escreveu um artigo para o jornal Diário de Pernambuco, que foi publicado hoje. Segundo o general, a aura da respeitabilidade das Forças Armadas foi arranhada. Ele aconselhou ainda que seria sábio reconhecer que a instituição não é imune ao erro e que a aprovação da sociedade aos militares entre a sociedade, a aprovação dos militares entre a sociedade pode ter caído, conforme indicam essas pesquisas, entre elas esse Datafolha que o Bob trouxe agora.
Tá aí, alguém que reconhece o problema, alguém que reconhece o problema. Peraí, meu amor, troca a pilha do coisa que acho que terminou, viu? Tô falando aqui com minha mulher. Tá aí, alguém que reconhece o problema, né? Embora ele mesmo, lá no começo, tenha sido porta-voz e ainda estivesse inativo, eu o critiquei, porque à época ele citou um livro do Samuel Huntington, né? O Soldado e o Estado, que fala do controle objetivo das Forças Armadas. Isso é, Forças Armadas não participam do poder. Forças Armadas não participam do poder. Né? É o que se chama controle objetivo. Forças Armadas servem ao poder de turno desde que esteja de acordo com aquilo que a Constituição prevê. Como lembrou Mark Milley, o general mais poderoso da Terra, nós militares servimos à Constituição dos Estados Unidos, disse ele, não ao governo. Assim como os militares aqui servem a Constituição brasileira, não a Jair Bolsonaro. Né? E antes do encerramento, dar os parabéns, está fazendo aniversário hoje, André Esteves, que comanda o Banco Pactual, né? Com quem eu tenho um excelente diálogo. E ele é dono de banco, que é um dos patrocinadores do programa. E daí, ainda bem, né? Ainda bem. Não é merchan, tá? Já tem o anúncio aqui. Merece os parabéns, até porque foi uma das pessoas que durante a loucura da Lava Jato ficou preso, ficou, sei lá, 30, 40 dias, vê o dia exato aí pra mim, Valibene. Ficou preso e depois o processo foi extinto, porque não tinha nada contra ele. E aí se admitiu o erro, ops, erramos. Agora, vai ver, o banco já se recuperou. Vai ver quanto isso rendeu de prejuízo. O prejuízo bilionário que isso representou. Evidenciando que nós temos uma saída. A única saída que o Brasil tem é respeito às regras da democracia, do Estado de Direito, da Constituição e dos códigos infraconstitucionais. E quando eles não forem bons, a gente troca. Dentro das regras do jogo. Achou aí, Evandro?
Achei. Foram 24 dias, do 18 de novembro de 2015 até o dia 25.
24 dias, suficiente para um prejuízo bilionário, que não foi ressarcido por ninguém. Foi ressarcido por eles próprios, que o banco já se recuperou e já foi adiante. Hã? Agora, que brincadeira é essa? Hã? Não, e nem foi o único injustiçado e que passou por um troço absolutamente surrealista. E nesse caso ainda, feito com a anuência do Supremo, que é mais lamentável, porque num dado momento o próprio tribunal estava submetido a esta pressão, né, dos fascistoides do bem. Não existe fascistoide do bem. Fascistoide é do mal por si. Por ser fascistoide, é do mal. E pronto. É isso aí, vamos conversar.
Foi do dia 29 de novembro de 2015 a 18 de dezembro de 2015, depois ele foi para a prisão domiciliar e 25 de abril de 2016, aí sim, teve a restrição também revogada.
Então, acabou. Entende? É preciso Isso não pode, que não aconteça mais. Porque foi de desrespeito em desrespeito à lei que nós chegamos a esse pântano. Um comercial.
Para a Mercedes-Benz, a sua segurança não pode ser opcional. Por isso, o novo Actros traz de série itens fundamentais, como o ABA 5, assistente ativo de frenagem, o assistente de ponto cego, o ESP, controle de estabilidade, o assistente de fadiga e o farol alto inteligente. É o caminhão mais completo e seguro do Brasil. Não se deixe enganar. Escolha o novo Actros, onde a sua segurança não é opcional. Mercedes-Benz. Perceba o risco. Proteja a vida.
Pavê e pudim, chipom, pudim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra amor e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone: 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasil. Olha, do Balacobaco, vai.
A polícia e a força-tarefa do governo de São Paulo acabaram nesse fim de semana com uma festa clandestina de luxo em uma mansão nos Jardins, bairro nobre aqui da capital paulista, Reinaldo. Teve show de dupla sertaneja famosa, Matheus e Cauã, e o ingresso cobrado era de R$ 1.000 para as mulheres e de R$ 1.600 para os homens. Agora, o que viralizou mesmo foi a reação de uma das participantes desse evento, a modelo Lisiane Gutierrez. Foi filmada no local xingando os policiais mais ou menos 2 da manhã. Vamos assistir isso aí.
Você que sente sabe por quê? A Alexandre Frota sentiu todo mundo nessa Ah, vão tomar no Vai tomar conta de quem torra. Vai pra favela, caralho. Vai pegar na favela e vocês assumem. Ah, que...
Ela é modelo mesmo, do tipo que tem agência de modelo, essas coisas? Que às vezes a palavra é usada impropriamente, né? Consta que ela tem 500 mil seguidores no Instagram. E foi lá, aí ela pediu desculpa. Eu sou sincera, sempre fui. Não, isso não é ser sincera não, senhora. A senhora é mal criada, em primeiro lugar, né? É preconceituosa. Vai pra favela por quê? Por que vai pra favela? Porque lá tem preto? Pra apanhar? Pra bater? Hein? Mas isso é cana. Aliás, ela tá falando isso pros policiais? Isso dá desacato. Aliás, eu não sei como a senhora não foi presa. Aí, um caso de desacato. Não, ninguém tem o direito de destratar um funcionário público que está cumprindo a sua tarefa e receber coisa de baixo calão. Deveria ter sido presa. Não? Simples assim. Até porque talvez ela esteja muito ocupada na sua profissão, né? Ela não teve tempo de ler essa notícia que vai ser dada agora. Vai.
Uma senhora belga de 90 anos que morreu de Covid em março contraiu simultaneamente duas variantes da Covid-19, duas variantes do coronavírus. O anúncio foi feito nesse fim de semana pelo Congresso Europeu em Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas. Acredita-se que essa seja a primeira ocorrência do tipo documentada no país. Ela teve a variante alfa do Reino Unido e a beta, que é a da África do Sul. O caso mostra que é possível ser infectado com duas variantes da Covid-19 ao mesmo tempo.
Eu nunca tinha ouvido falar disso e me pareceu uma coisa bem apavorante, para falar a verdade. Porque isso indica dificuldade para as vacinas, né, serem efetivas. E tem um outro caso também, né? Vamos lá, vai. Tem que falar porque nós estamos tratando aqui de, em último caso, o machismo estúpido, vai.
É o caso absurdo do DJ Ives, Reinaldo. A ex-mulher dele divulgou nas redes sociais imagens de uma câmera de segurança que mostram o produtor musical agredindo covardemente a ex-companheira. O cantor pediu à justiça que retirasse esses vídeos do ar, mas teve o pedido negado. A ex-mulher dele, a Pamela Holanda, recebeu apoio de milhares de pessoas e de vários famosos nas redes. O DJ Ives, por outro lado, foi demitido da produtora onde trabalhava. No perfil do Instagram dele, ele se defendeu das acusações e disse que também sofria agressões dela.
Eu achei que fosse colocar o vídeo. Aí tem o vídeo, ele espancando a mulher. O que eu acho mais notável nesse vídeo, que está circulando em todos os cantos, é que tem um outro cara na casa.
Sim.
Tem um outro cueca na casa.
Não faz nada.
E ele assiste a esse tal espancando a mulher e não faz nada. Ele fica parado, olhando. E aí, tira, porque é vida privada. Não, querido, você vive de... Essa sua profissão pede que você fique aparecendo nas redes sociais toda hora, né? Sendo, pelo menos ali no caso, evidenciando ser um potencial espancador de mulheres, é importante que o vídeo seja divulgado, né? A justiça fez certo, é isso aí.
Todo mundo busca a melhor taxa de financiamento para mudar de casa no presente. Mas para ter tranquilidade mesmo, você precisa da segurança do melhor negócio no futuro. No Bradesco, você tem taxa a partir de 3,95% ao ano, mais a remuneração da poupança. Além da melhor taxa hoje, você tem a flexibilidade para mudá-la amanhã. Simule no site do Bradesco Crédito Imobiliário e tenha aprovação em até uma hora. Bradesco, construa seu futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Cuidado com a rodovia Raposo Tavares, muito ruim no sentido do interior, desde a saída do Butantã até Cotia, tem congestionamento no sentido de São Paulo, problemas também na passagem pela região da Granja Viana. A Regis tem congestionamento no sentido do interior, na passagem pela região de Embu das Artes. E a Castelo Branco, problemas no sentido do interior, a partir do cruzamento com o Rodoanel até a altura do Trevo de Barueri. O Atacadão está trazendo o que ele tem de melhor, muitas ofertas para abastecer o seu negócio e ajudar na economia da sua casa. Atacadão, seu parceirão.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha, gente. É inacreditável, né? Porque não é que o óbvio acontece?
É.
Não é que o óbvio acontece? Quantos foram os epidemiologistas falaram, não faça a Copa América aqui? Vocês vão trazer cepas novas. Não é a mesma coisa de realizar os campeonatos nacionais aqui. E olhem que eu contrário a esses também. Tá aí, né? Parabéns, Jair Bolsonaro. Não só nos deu a chance de ver a Argentina ganhar a Copa América em solo nacional.
O Messi ficou feliz.
De ver o Messi ganhar a Copa América em solo nacional. É. Não só nos deu essa chance, né? Como ainda nos deixou uma herança, vai?
A realização da Copa América aqui no país trouxe pelo menos uma nova variante do coronavírus aqui para o Brasil. É o que informa o Instituto Adolfo Lutz, que faz exames de sequenciamento genético. Duas pessoas testaram positivo para a chamada variante B1621, encontrada na Colômbia. Os infectados são um colombiano e outro equatoriano. Os dois estão no Mato Grosso, onde as duas seleções se enfrentaram. O problema é que as delegações foram depois para outros estados, Goiás, Rio de Janeiro e Distrito Federal. As autoridades agora acompanham esses casos.
Tá contente, Jair Bolsonaro? Tá contente, Marcelo Queiroga? O presuntivo ministro da Saúde? O suposto ministro da Saúde? Aquele acusado de ser ministro da Saúde? E aqui eu volto às minhas palavras de censura também aos seis ministros do Supremo que votaram contra a imposição de medidas sanitárias para a realização da Copa América, afirmando que isso não era tarefa do Supremo. Como não é tarefa do Supremo? Se a Constituição, no seu artigo 6º, garante o direito à saúde, e nos artigos 196 e 198, estabelecem as condições dessa garantia. Então, sim, o ministro, vamos ver se eu lembro, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, e teve mais um, teve mais um, quem que é, meu Deus?
Bom, Fachin?
O Edson Fachin. É. E o Edson Fachin, esses cinco, falaram, não, precisa impor medidas sanitárias. Os outros seis, infelizmente, falaram não. Tá aí. Né? Mas ninguém teve controle de absolutamente nada, controle oficial, sobre os tais testes que foram feitos. Né? Conseguiram, além de tudo, o prodígio de fazer a seleção brasileira jogar e ninguém dá bola. Porque, convenham, aqui a minha volta foi como se não existisse Copa América. Teve mais gritaria quando a Itália ganhou a UEFA do que a Copa América. Aliás, outra evidência de que a boçalidade, um parênteses, né, como a boçalidade anda no mundo, né, os três pênaltis perdidos para a Inglaterra por jogadores negros, e aí começou uma onda racista contra os jogadores negros. O imbecil do técnico põe para cobrar pênalti, gente que inclusive estava fria, estava fora do jogo, entrou na última hora, e aí a culpa é a cor da pele dos caras. O Rio pôs uma multa.
A prefeitura aplicou uma multa de R$54 mil à CBF por desrespeitar os protocolos sanitários de combate à Covid. Final da Copa América no último sábado foi realizada no Maracanã e teve público. Foi autorizada a lotação de 10% do estádio, algo em torno de 6 a 7 mil pessoas. Do lado de fora, houve intensa aglomeração em busca de um ingresso para assistir à final. E do lado de dentro, como você disse, deu a Argentina 1-0 sobre o Brasil.
Bom, a coisa que começa delinquente, termina delinquente, né? Começou mal e terminou mal, e aí não estou me referindo ao resultado. Não que eu tenha gostado, mas enfim. E aí, a mulher não está podendo depor? Como é que é?
Não. Primeiro depoimento previsto para essa semana na CPI da Covid, da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que está envolvida na negociação da Covaxin, pode não ocorrer. Isso porque a defesa dela pediu, entrou com um pedido, a defesa entrou no Supremo pedindo que a presença não seja obrigatória e que caso ela decida comparecer, que possa ficar em silêncio, que seja assistida por um advogado e que seja dispensada do compromisso de dizer a verdade.
É mais uma, né? É mais uma. Esse pedido, aliás, já foi feito, né? Como a decisão está toda, cada hora vai para o ministro, porque isso virou uma bagunça, né? Então vamos ver. Já tem o relator?
Vamos procurar aqui.
Vê aí, seu relator. Eu lembro que o Carlos Wizard havia pedido precisamente isso ao Barroso. O Barroso disse, não, e vai, e tem de ir, agora pode ficar em silêncio, tem direito a um advogado. Né? Então esse negócio assim, não, eu não quero nem ir. Não, e vai, não responda.
Ô Reinaldo.
Não. Oi.
Fux rejeitou então o pedido dela, ela vai ter que ir à CPI. Ele, no entanto, reconheceu o direito dela não produzir provas contra si. Então ela vai ter que ir, só que ela pode ficar em silêncio.
Perfeitamente, ok. Tá certo. E vai, né? Porque agora, ai, não quero nem ir. Não, como não? Né? Esse direito de não ir não existe. Agora, não produzir provas contra si mesmo? Pois não, tá perfeitamente possível. Né? Aliás, eu li um texto hoje, burro, comparando o desempenho da CPI com o desempenho do Ministério Público. De novo a Lava Jato. A Lava Jato agora decidiu concorrer com... A Lava Jato está falando assim, ai, deixa pra gente. Né? Dizendo que se fosse o Ministério Público investigando, ó, aí as coisas teriam sido... É, precisa ver, investigar dentro da lei ou fora da lei? A CPI não tem os mesmos instrumentos do Ministério Público para investigar, nem os mesmos instrumentos da Polícia Federal. Essa comparação é uma estupidez. Essa comparação é uma burrice. O que, que é? Alguém está tentando ressuscitar ainda a Lava Jato? Não basta vocês tentarem ressuscitar o Sérgio Moro como candidato? Não vai rolar não, fio. E o reverendo também, o reverendo ficou doente. Tem uma doença que é TP-CPI. Ah. Sabe o que é TP-CPI?
Atenção pré.
Isto. Tensão pré-CPI.
Eu conheci a outra, né?
É? É? Tem o que? O cagaço pré-CPI? Também tem.
Ah, tem. É. Ah. Tava marcado, então, para quarta-feira esse depoimento.
Aliás, do reverendo... Bob, só para ficar uma palavra chique, vamos falar andaço, porque na minha família se fala andaço, eu nem sabia que estava no dicionário. Mas está, viu, Vólio Bene? Andaço. Que é quando há aquela liquefação, né? Da chamada massa fecal, em razão da tensão que a pessoa tem, porque vai ficar diante dos seus interrogadores.
Momento cultural. Andaço.
Andaço, aprenda, né? Isso, Bob. Liquefação da massa fecal decorrente da tensão nervosa.
Tá. Vou chamar de andaço.
Cagaço. É. Enfim.
Tá bom. O reverendo Hamilton Gomes, da Senado, lá, ele seria ouvido na quarta-feira, mas hoje ele apresentou um atestado médico à CPI informando que não vai poder participar da sessão, o motivo andaço. Não, mentira, o motivo crise renal. Ele comunicou estar com crise renal. Com essas duas possíveis desistências, né, do reverendo e também da diretora da Preciso, o calendário deve ser revisto nesta semana.
É, não, vai, continue aí, vai.
Na quinta-feira, seria ouvido o coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde, que participou daquele jantar onde teria ocorrido o pedido de propina. E na sexta, seria a vez de Cristiano Carvalho, representante da Davat Medical Supply. Esses dois depoimentos, no entanto, podem ser adiantados.
Não que eu desconfie, porque também não que eu seja médico, mas está com crise renal, uma crise renal assim que prolongada, que às vezes a pedra se desloca em havendo, né, e dá aquela dorzona ali. Aí toma um remédio, a coisa estabiliza. É uma crise renal de longa duração, é isso? A pedra entrou no trato urinário e agora não se desloca. É, não consegue voltar ao lugar, se estabilizar. É pedra que, quando se trata de oferecer vacina, fica andando para cima e para baixo para oferecer uma vacina que não existe, aí a pedra não se mexe. Aí a pedra obedece aos desígnios de Deus. Aí você ora e a pedra... Calma. Agora, chamou na CPI, a pedra fica com medo. A pedra fala, ih, meu Deus. Aí ela se desloca e dá aquela dor. Não que seja uma... Olha, eu já tive uma, é um horror. É um horror, né? Mas eu não negociava vacina também, não sei. Certamente não foi por isso. Não fui chamado da CPI. Contratos da gestão Pazuello.
A CPI da Covid também vai investigar dois contratos do Ministério da Saúde assinados durante a gestão Eduardo Pazuello. TCU apura irregularidades nos casos por suspeitas de sobrepreço e por favorecimento das contratadas. A primeira é a Top Média Assistência à Saúde Limitada, que assinou um contrato de 32 milhões de reais. A segunda é a Talk Telecom, comércio de equipamentos de informática e serviços empresariais, que assinou um contrato de 22 milhões. No primeiro caso, esse de 32, o valor foi pago mesmo após fiscais do Ministério da Saúde reprovarem a nota fiscal, ou seja, a própria pasta viu sobrepreço e mesmo assim continuou o negócio. Já no segundo caso, o Ministério chegou a adiantar um pagamento de 4 milhões, embora a Advocacia Geral da União tenha recomendado que não, devido a suspeitas também de irregularidades.
Batista! Ô, Batista! Psiu. Batista! Oi! Carlos Batista! É Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Tá orgulhoso? Hein? Também o comandante da Marinha, disse, somos todos uma corporação. Vocês estão orgulhosos disso aqui? Isso honra os militares? Isso prova que basta usar uniforme para ser mais honrado do que um civil, que, aliás, os civis inventaram os militares, não o contrário? Hein? Tá gostando disso aqui? Vai mandar o como que é? Manda um recado, não 50. Tá feliz? Acha que isso aqui dignifica as Forças Armadas? Hein, Batista? Ô, Batista, lembra do Padre Carmelo, Batista? Do Jô Soares? Aliás, um beijo para o Jô Soares. Lembra do Padre Carmelo? Que o Padre Carmelo falava? Pro sacristão dele? Cala a boca, Batista. Aí eu também me confundi, eu, Paulo Guedes, eu acabei me confundindo, porque eu pensei que essa coisa de imunidade de rebanho, porque o próprio presidente falou assim, esses brasileiros entram no esgoto e saem inteiro, não acontece nada. Aí eu falei assim, ah, vai ter imunidade de rebanho. Tá? Então, rapidinho, eu achei que fosse ter imunidade de rebanho, mas parece que não vai ter imunidade de rebanho. E aí fica tudo difícil, hein?
Em ofício encaminhado à CPI, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia admitiu ter apostado na chamada imunidade de rebanho no fim do ano passado. O próprio secretário, o Adolfo Sachsida, ele usou o termo em novembro do ano passado. Agora, o mais grave, Reinaldo, é que a pasta apostou no fim da pandemia e fez as contas prevendo o fim dela sem conversar com o Ministério da Saúde.
Ah, não.
Ah, meu Deus! Aí... Por que que não vai pra casa, né? E pronto. E para de encher o nosso saco. E é isso. Vamos começar.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento, porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota esse número. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800-940-2357.
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovilbrasil.cnt.org.br e saiba mais.
Pavê e pudim, chipom, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h05. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ai, ai, é incrível como todos os autoritários se parecem. As causas podem mudar, mas a argumentação é a mesma. Vai lá.
Milhares de manifestantes foram às ruas de Cuba ontem contra o regime atualmente comandado por Miguel Díaz-Canel. A pandemia do coronavírus mergulhou a ilha na pior crise econômica em 3 décadas. Todos os dias os cubanos têm de esperar horas em filas para conseguir alimentos e também enfrentam a escassez de medicamentos, o que tem gerado um forte mal-estar social. As dificuldades econômicas também levaram as autoridades a aplicar cortes de energia elétrica por várias horas por dia em grandes áreas do
país. Né, das divisas de Cuba vem do turismo, que praticamente acabou, parou, cessou, né? Com a pandemia, tá certo? Então você tem também dificuldades decorrentes disso, né? Até em razão de ser uma ilha, em razão do trânsito tá pequeno de turistas, eles têm lá uma vacina que eles estão aplicando, que eles falam que é eficiente. Bom, vamos lá. Primeiro que, em estando certos números, de fato, a contaminação em Cuba é muito pequena, né? Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma regra de 3. Se no Brasil tivesse o número de mortos que tem em Cuba proporcionalmente, nós teríamos menos de 30 mil mortos aqui. A Covid mata no Brasil 18 vezes o que mata em Cuba. Então tem esses dados. Aí eles chegaram a abrir o turismo lá para uma área de Cuba, onde está Varadeiro, isso aqui, e parece que começou a haver um número grande de pessoas contaminadas para os padrões locais. Tem o embargo, tem a questão do turismo, que acabou, que cria dificuldades imensas. Então, as pessoas resolveram protestar. Agora, eu li o Grama ontem, né? Fui ler o jornal do Partido Comunista. Então, assim, primeiro, esses problemas são criados por pessoas que são só pessoas malvadas, movidas pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, pelo diabo a quatro. Né? Não estou comparando, mas é assim, é como aqui, né? As pessoas que protestam contra o Bolsonaro é porque são golpistas, porque são globalistas, é porque estão a serviço das esquerdas. Então aqui estamos todos a serviço das esquerdas, os que criticamos o governo. Lá em Cuba estão todos a serviço da direita e dos Estados Unidos. A retórica é rigorosamente a mesma. Rigorosamente a mesma. E por mais que haja cubanos de Miami estimulando esse negócio, e eu não estou negando que haja, e por mais que haja o bloqueio, e isso é lamentável, agora vem cá, o fato é que oposicionistas não podem se manifestar em Cuba. É proibido. Só uma voz pode se manifestar em Cuba. E claro, o Bolsonaro já pegou carona. Né? E vai tentar transformar isso numa questão eleitoral aqui. Olha aqui, não adianta. E nesta hora, fala, Reinaldo virou petista, Reinaldo virou esquerdista. Não, Reinaldo continua Reinaldo. Reinaldo continua favorável a que as pessoas têm o direito de se manifestar dentro das regras do jogo. E olhem que as regras do jogo em Cuba são péssimas, já. Aí o próprio presidente disse, não, revolucionários autênticos também se mobilizaram porque estão contaminados por ideias... Vem cá, a vida está boa em Cuba? Não se esqueçam, eles estão pedindo melhores condições de vida, mas eles também pediram liberdade, eles também pediram o fim da ditadura. E o que há em Cuba é uma ditadura. Por que a ditadura de Cuba é boa? Hein? Em si. Ah, porque é uma ditadura contra os maus. Ah, não tenho nenhuma dúvida que o Bolsonaro adoraria fazer uma ditadura contra os maus no Brasil também. Discurso atrasado de quem não consegue entender, inclusive aqui dentro, e admitir que a democracia tem de ser um valor em si, e não um mero valor instrumental. E se a coisa pegar, se o bicho pegar em Cuba, o PT acaba quebrando a cara, inclusive aqui dentro, fazendo a defesa de um governo que, neste particular, não merece defesa, ainda que tenha muitos aspectos defensáveis. Pensa bem, não sou eu que vou ensinar esquerdista a pensar, né? Sabe pensar direitinho. Agora, ditadura, aí não dá. É isso aí.
A Patriane e a BR Corp apresentam o prédio mais moderno e completo do Ipiranga. O melhor duas suítes da região. São apartamentos de 63 e 81 metros quadrados e o único do Ipiranga com vaga para carro elétrico em todas as unidades e até fazenda de energia solar. Tem ainda dog wash, co-working, delivery room e uma localização que é show, entre duas estações de metrô e ao lado da Chácara Clavin. Visite o decorado construtorapatriane.com.br.
Seu caminho.
Ainda está ruim a Avenida dos Bandeirantes no sentido da Imigrantes. Trânsito estaciona a partir do viaduto Santo Amaro e vai ruim até o fim. A Roberto Marinho tem uma melhor condição para sair da Marginal e se aproximar do aeroporto. A Avenida Indianópolis também com uma condição mais favorável aí nos dois sentidos. Aí, motorista com CNH-CDIE, corre para fazer seu exame toxicológico. Procure pela Betox Oficial no Facebook e Instagram e confira no calendário para evitar multas e não sair da pista.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Se não tem pão como um brioche, pô. Aquilo que a Maria Antonieta nunca disse. Eu aprendi com o Reinaldo Azevedo, vem.
A Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura apontou o crescimento do número de brasileiros em situação de insegurança alimentar. De acordo com o documento, quase uma em cada quatro pessoas aqui no país, 23,5%, sofreram com a falta de comida de maneira moderada ou severa ao longo do biênio 2018-2020. Representa um salto de 5 pontos percentuais em relação ao período anterior, de 2014 a 2016. Em números absolutos, Reinaldo, esses 5 pontos representam 12 milhões de pessoas a mais que passaram fome no Brasil.
Olha, isso é de extrema gravidade e isso significa, obviamente, um cochilo inaceitável do governo, não estou nem responsabilizando pessoas, da máquina do governo federal, que não percebeu isso a tempo e não deu a devida assistência, e deveria ter dado. Né? Bom, a gente está com dificuldade de saber como responder a inflação de alimentos, né? Não é mesmo? É isso aí, meninada.
Vem
ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê ainda está ruim no sentido da Ayrton para a parte da ponte da Casa Verde até a ponte Ericanduve, no sentido da Castelo da Ponte da Casa Verde até o Piquiri. A marginal Pinheiros estacionando no sentido de Interlagos a partir da ponte Estaiada até o fim, e no sentido da Castelo, entre a ponte Cidade Jardim e o Parque Vila Lobos. Quinzena do Refrigerista do Frio, grandes ofertas para você. Garanta o seu ar-condicionado LG K7 4 vias inverter, ligando para 2223-4300 e aproveite.
Muito bem, meninos, neste minuto muito bem empregado. Começamos pela 27 e depois vamos para 26, vai.
Um estudo da Universidade Federal de Pelotas mostra que a vacinação contra a Covid no Brasil já salvou pelo menos 63 mil pessoas acima dos 60 anos de idade.
Olha, e isso é, veja só, tem uma pessoa que está chateadíssima com isso, eu acho, né? Porque prova que vacina funciona, né? E nós temos um intelectual aqui no Brasil que diz que a melhor vacina é a doença. Quem falou isso, Reinaldo? Ah, Jair Bolsonaro, só para lembrar, né? E finalmente chegou para a minha faixa de idade, né, Bob? Eu estou aqui com o braço doendo.
São Paulo começou a vacinar hoje as pessoas com 37 anos. No fim de semana, o governo Dória adiantou o calendário e prometeu imunizar todos os adultos até o mês de agosto.
Tomara, e depois aí, dentro das regras, precisam ver técnicas também, imunizar adolescentes, e quanto antes se fizer isso, e quanto antes vacinar para a gente voltar a ter uma vida perto do normal. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Queridos, a pandemia nos deixou todos à flor da pele, como nesta bela música de Zé Cabaleiro, do disco Stephen Fry, de 1997. Olha lá, é isso.
Ando tão à flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele, que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele, meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Ando tão à flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele, teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele, que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido. Ando tão à flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele, que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele, que meu desejo se confunde com a...
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.